Eu quero compartilhar com vocês hoje esse tema: o Natal de Cristo e o nosso compromisso cristão. O nosso texto está em João, capítulo 18, versículo 37, e nós vamos ler esse texto agora. Então você é rei? Perguntou Pilatos. É o Senhor que está dizendo que eu sou o rei? Respondeu Jesus. Foi para falar da verdade que eu nasci e vim ao mundo. Quem está do lado da verdade, ouve a minha voz. Vou ler de novo. Então você é rei? Perguntou Pilatos. Que pergunta estranha. É o Senhor que está dizendo que eu sou rei, respondeu Jesus. Foi para falar da verdade que eu nasci e vim ao mundo. Quem está do lado da verdade, ouve a minha voz. Jesus, ele está sendo interrogado por Pilatos. Mas antes desse interrogatório, Jesus havia sido condenado pelos líderes judaicos como um embusteiro, como um mentiroso, um falso messias. E agora, diante do governador da região, região esta que eles chamavam de Palestina, Jesus precisava ser julgado pelas leis romanas, incriminado como uma pessoa perturbador do império. Ele tinha que receber sobre os seus ombros um crime político. Nós podemos ver esses dois julgamentos no texto que eu quero ler com vocês, no próprio capítulo, nos versículos 33 ao 36. Pilatos tornou a entrar no palácio, chamou Jesus e perguntou: você é o rei dos judeus? Jesus respondeu: esta pergunta é do Senhor mesmo ou foram outras pessoas que lhe disseram isso a meu respeito? Isto é, vieram fazer sua cabeça? Os líderes judeus, tendo conseguido êxito em incriminar Jesus como um herege, como um mentiroso, eles queriam matá-lo. E isso não é segredo para nenhum de vocês que estão aqui e para vocês que me assistem. Mas para isso, eles não poderiam agir sozinhos. Eles teriam que submeterem-se às leis romanas. Eles não poderiam sair por ali matando pessoas. Eles teriam que achar um jeito de incriminar Jesus, enquadrá-lo em alguma questão política. E é lógico que eles correram até Pilatos, dizendo: ele quer implantar um reino. Ele diz que é rei. E nós só aceitamos como rei o nosso querido e amado imperador César. Que hipocrisia, não? Então, por acaso eu sou judeu? Disse Pilatos. A sua própria gente e os chefes dos sacerdotes é que o entregaram a mim. O que foi que você fez? A preocupação de Pilatos é saber se Jesus está implantando ou não seu reino. Porque esta é a sua única preocupação. Pilatos não está nem aí com a condenação religiosa que Jesus recebeu. A preocupação dele é política, porque ele era o responsável em manter a paz naquela região efervescente, porque ali não era uma coisa fácil. No verso 36, Jesus respondeu: o meu reino não é deste mundo. Que resposta! O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus seguidores lutariam para não deixar que eu fosse entregue aos líderes judeus. Mas o fato é que o meu reino não é deste mundo. Ele deixou isto muito bem claro. Então, olha a resposta de Jesus. Pilatos, não se preocupe comigo, eu não sou nenhum líder político. O meu reino não é deste mundo. Na verdade, você está sendo enganado por pessoas hipócritas que já me condenaram. Se eu fosse uma pessoa perversa, se eu fosse um pervertido, se eu fosse um perturbador da ordem, um imoral, e fosse um rei, ou um rei que estivesse estabelecendo um reino, você não acha que eu teria soldados? Quem estabelece um reino tem soldados, tem um exército. Veja só, hoje em dia, entrar em um país, tomar conta de um território, você precisa de um exército, mas isso não lhe garante que você terá sucesso na posse daquelas terras. Nós temos um exemplo clássico em nossos dias. Os Estados Unidos não entrou no Iraque? E eu pergunto a vocês, eles conseguem dominar o Iraque? Não. 4 bombas foram lançadas na embaixada americana no Iraque. Então, quem entra no lugar pensando que conquistando terras, dando ordens às pessoas, vai conquistar alguma coisa? Não conquista. A conquista em nossos dias, né, nos dias atuais, se dá por meios tecnológicos. Hoje o exército desses ditadores ou imperialistas são hackers. São pessoas que conseguem dados. Por meio dos dados, eles manipulam, destroem e acabam com o país. Isso pode ser difícil para alguns entenderem. Mas à medida que os dias vão passando, vocês vão entender isso muito bem. E todos nossos olhos verão. Basta dizer que no governo do anticristo, como nós seremos governados, se não à base da tecnologia? Será colocado nas mãos e nas testas das pessoas a marca daquele que é denominado, em algumas versões da Bíblia, como a besta, o animal. E nas traduções mais populares, o anticristo. Aquele que quer se parecer com Jesus, ele não virá para contradizer Jesus. Ele virá, ele aparecerá para se parecer com Jesus, para dizer que Jesus é ele. Por isso que as pessoas serão enganadas. E se Jesus não abreviasse aqueles dias, até mesmo os escolhidos de Deus seriam enganados por ele. O mundo todo está se preparando para esse grande momento tecnológico. A Bíblia já falava disso. Só não vê quem não quer. Se o povo de Deus não consegue enxergar, é porque essas coisas não têm sido ensinadas nas igrejas. Porque me parece que algumas pessoas não se preocupam com a condição espiritual das pessoas. Jesus jamais implantaria um reino nas condições em que se encontrava a classe religiosa em Israel. Jesus vai implantar seu reino, mas a Bíblia diz que nós vamos reinar com Cristo. Ele não vai reinar com pessoas que não nasceram de novo. Ele não vai reinar com pessoas que não têm um corpo semelhante ao dele. Nós vamos sentir todo o prazer do seu reinado. Não é que nós vamos ser ministros disso, ministros daquilo. Não vai ter cargo suficiente para todos nós. Mas nós vamos saborear cada decisão, cada atitude do seu governo. Nós vamos receber aquela alegria onde estivermos, provavelmente nos céus. Jesus vai governar com um cetro de ferro, e o mundo vai experimentar 1000 anos de paz e de prosperidade. O que Satanás prometeu na grande tribulação, não conseguiu cumprir, porque ele é uma mentira. E Jesus está diante de pessoas mentirosas, dominadoras, inseguras, hipócritas. Porque o mentiroso é isso mesmo. Ele é dominador, ele é inseguro. Por isso que ele tenta dominar. Quando você olha a história, os ditadores se escondem atrás da sua guarda, corrompem pessoas para que possam estabelecer sua ordem. Por isso eles são inseguros, são hipócritas, mentirosos, e nós não podemos jamais apoiar qualquer pessoa com caráter ditatorial. Qualquer governante que demonstre uma faceta de um ditador, os cristãos devem rejeitá-lo sumariamente, logo de cara. Não pode aceitar, porque essas pessoas não amam ninguém, somente a si próprios. São amantes do poder, são psicopatas doentes. Possuem mentes doentias, não prestam, não valem nada. lutam contra a verdade, mentem o tempo todo, e o final deles sempre é a desgraça, aqui na terra e na eternidade, no inferno. Tanto os judeus como Pilatos eram pessoas dominadoras. O grupo religioso judeu, como Pilatos, eram dominadores. Eles queriam matar Jesus. Eram pessoas inseguras, hipócritas, mentirosas. E há muitos cristãos que pensam que se pode ver uma atitude nobre em Pilatos. Pensam eles que Pilatos fez de tudo para livrar Jesus da morte, da cruz. Pilatos era um político hábil, ardiloso. E se você estudar a história dele, você descobrirá que ele é ou foi um homem sanguinário, um homem sem coração, sem humanidade. Era uma peste, uma doença, um invólucro cheio do mal, cheio da maldade, da malignidade. Essa figura foi Pilatos, ardiloso, esperto, quando disse: eu não vejo nele crime algum. Então o que ele faz? Ele joga a responsabilidade para os outros e diz: decidam vocês. Com Roma está tudo bem, vamos manter a tranquilidade. Eu lavo minhas mãos. Quantas vezes vemos pessoas jogando a sua responsabilidade nas costas de alguém? O tempo todo. Não assumem seus compromissos, mas deixam ou imploram que outros por eles os façam. Isso está errado. Nesse texto que nós lemos, eu encontro sim uma mensagem de Natal. Como eu disse a vocês, eu não sou muito bom para falar alguma coisa em datas específicas, porque eu estou muito preocupado sempre em mostrar a realidade do momento. Mas vou fazer um esforço para mostrar a vocês que tudo que nós estamos falando se relaciona também ao Natal. Mesmo que esta parte das Escrituras que nós lemos trata dos últimos dias de Jesus na terra. Porque geralmente quando nós ouvimos alguma meditação cristã sobre o Natal, pensamos sobre os primeiros dias de Jesus na terra. Mas agora nós estamos nos últimos dias dele. Ele vai sair dali, vai ser espancado. Vão colocar uma coroa de espinhos em sua cabeça. E ele vai começar a inflamar e a infeccionar. Jesus será pregado em seus punhos e tornozelos na cruz, com aqueles pregos enferrujados, cheio de bactérias. Pregos que já foram usados em outros cadáveres, arrancados de corpos que já morreram e não esterilizados. Vamos usar de novo. E vão pregar Jesus naquela cruz, naquele madeiro. E logo ele também sofrerá de tétano. A infecção vai se generalizar. Sua cabeça vai crescer 3 vezes mais. E se cumprirá o que Isaías, lá no Velho Testamento, declarou: não víamos nele nenhuma beleza, não havia nele nada que nos chamasse a atenção. Mas Deus fez cair sobre ele todos os nossos pecados. Toda a nossa sujeira. Tudo que eu cometi de errado, tudo que você cometeu de errado, quando você foi a Cristo e o aceitou, Deus disse: você está sendo fiel ao meu chamado, e naquele dia toda a sua imundícia foi jogada sobre ele. Agora não olhe mais para ele como uma pessoa horripilante, um monstro, mas olhe para ele como a glória da tua vida. Escute o que o meu filho amado tem para lhe dizer. Por que eu vou usar esta passagem como uma mensagem de Natal? Jesus nasceu, portanto, o Natal dele existiu, nasceu, e veio ao mundo para falar da verdade e salvar a humanidade do espírito da mentira. Há quem diga assim, e eu mesmo às vezes falo, porque é uma maneira de falar, faz parte do discurso. Eu vou falar a verdade. Mas quando eu digo a você que vou falar a verdade, eu não tenho o intuito de machucá-los. O propósito dessa expressão é falar acerca da, sobre a, referente a. Vamos explicar lendo o nosso texto base aos poucos. Na sua resposta a Pilatos, Jesus disse: foi para falar da verdade. Pode deixar o slide aí. Repare que eu faço uma marcação naquele dá. Significa o que isso? Foi para falar sobre a verdade, acerca da verdade. Jesus não veio para falar a verdade, mas ele disse: eu sou a verdade. Por isso eu tenho a experiência da verdade, mas vocês precisam conhecê-la, porque vocês vivem na mentira e vocês se iludem o tempo todo com a mentira. Vocês são a mentira. E quando falam uns com os outros, vocês falam sobre a mentira, da mentira. Mas como eu sou a verdade, eu vou falar sobre a verdade. Mudou, não é? E o que isto quer dizer? O que ele está dizendo? foi para trazer aos homens a verdadeira noção de Deus. Noção significa conhecimento, a revelação, descortinar. Eu vim para falar aos homens, para dar aos homens o verdadeiro conhecimento de Deus. Foi para falar da verdade que eu nasci. Ou seja, no meu Natal, no dia do meu nascimento, eu me encarnei. Porque você repare bem que Jesus usa dois verbos aí, nascer e vir. Isso é muito importante. Porque você precisa entender que nascer aqui não é uma criação. Jesus já existia antes de ter nascido. Ele simplesmente tomou sobre si o quê? Carne. Ele se encarnou, Deus se encarnou. E quando ele diz, quando eu me encarnei, quando eu tomei sobre mim um corpo humano, o corpo de um ser humano, foi porque eu decidi sair do meu lugar sublime, onde eu estava, para estar entre os homens. Que coisa! Eu não sei como você se sente, se você entende o que eu estou dizendo. Você percebe a bondade, a grandeza de Deus? É isso que ele está tentando mostrar. Deus se preocupou tanto com o mundo, que deu o seu Filho único, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, se eu inverter este versículo, e usando os pequenos comentários que eu coloquei para explicar os verbos e as frases, a ideia, ficaríamos, ou ficaria assim: Pilatos, eu saí de um lugar mais alto que o seu e do que do seu imperador. Não existe um rei neste mundo que tenha um trono como o meu. Você só está aí porque um dia lá na eternidade eu decidi, eu vi você antes de nascer, eu vi você governando e eu vejo a sua morte. E quer saber mais? Eu vejo até para onde você vai depois de morrer. Você não sabe com quem você está lidando. Eu vim do lugar mais sublime. E eu resolvi viver entre os homens para mostrar a eles o verdadeiro sentido da vida espiritual e moral. E para falar com os homens, eu me submeti a colocar sobre o meu espírito um corpo humano, um frágil corpo humano, um corpo que eu criei lá no Jardim do Éden, com um monte de barro, e soprei. Esse meu corpo é tão barro como aquele de Adão, mas o sopro eterno está dentro dele. Você não sabe com quem você está falando. Eu sou o sopro que cria o homem. Sabe por que eu me encarnei? Porque o mundo se tornou vulgar, hipócrita, mentiroso, interesseiro, egoísta, orgulhoso. Cada um luta para si. Ninguém quer saber de aprender a amar e respeitar o seu próximo, em temer a Deus. Cada um acha que pode viver ao seu modo, do seu jeito, vivendo assim. Vocês criaram uma anarquia. Uma desigualdade insuportável. A falta de respeito por Deus é que cria classes, ideologias. Esses absurdos que nós estamos vendo em nossos dias. Corrupção. Pilatos, eu sei que você é um ladrão. Um assassino. Você vive longe de Deus, como aqueles líderes judeus. Isso eu estou falando para vocês, mas ele não disse isso lá. Jesus veio ao mundo assim. E nós éramos tudo isso. E ainda sobraram resquícios da velha vida em nós. Que Deus está trabalhando constantemente para nos aperfeiçoar. Mas eu vim, Pilatos. Não foi para estabelecer um reino agora. Eu não preciso depor o seu rei, nem você, nem ninguém. Vocês já estão depostos. Vocês já perderam. Quando eu morrer lá na cruz, depois de 3 dias vocês vão me procurar e não vão me achar. Porque eu vou vencer a morte. Eu vim para mostrar às pessoas quem Deus é e como eles podem viver por meio do que eles aprendem com Deus uma vida melhor. Eu nasci e vim. Saí do lugar mais sublime. Estou no lugar mais vulgar. Ele é aquele que desceu dos céus. Veio para esta infâmia. Para ajudar fracos e pecadores. Então, ele nasceu, teve um Natal. Ele viveu entre os homens com um grande propósito: trazer aos homens o conhecimento acerca de Deus. Então Jesus não veio para falar a verdade, mas ele veio para falar sobre a verdade. Ele não veio para condenar pessoas. Ele não veio para sentenciar pessoas. Ele não veio para demonstrar um orgulho espiritual ou religioso, como alguns demonstram. Quando eu percebo um cristão conversando com outro e dizendo assim: eu sou uma pessoa que serve a Deus, aquele não. De onde você veio? Sabe qual é o seu lugar mais alto? O pedestal do seu orgulho. Mesmo sabendo que aquele que se orgulha será derrubado, aquele que se ensoberbece será lançado ao chão, porque o orgulho precede o quê? A ruína e a altivez de espírito, a queda. Às vezes eu quero pensar sobre o amor. O amor verdadeiro não é aquele que cobra, mas é aquele que dá. A expressão máxima do amor não está propriamente no grito, na ameaça, que parece se sintonizar com um tipo de proteção. Não. O amor verdadeiro se lança. Se você vê uma pessoa se afogando e você começa assim: olha, põe a cabeça para o alto e começa a fazer assim com a mão e assim com o pé, a pessoa vai morrer. Mas quem ama, pula lá e vai ajudar. Foi isso que Deus fez. Ele veio ao nosso nível. E Jesus não andou dizendo: eu sou o maioral, eu sou o rei, eu sou isso, eu sou aquilo, eu faço, eu aconteço. Não. Ele levantou as pessoas. Ele apresentou Deus. Em todo o tempo, Jesus estava mostrando quem Deus é. Em João capítulo 3, versículo 17, está escrito o seguinte: depois de João 3,16, não é? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então ele diz: pois Deus mandou o seu Filho para o quê? Para salvar. E o que significa salvar? Libertar dos poderes satânicos, mundanos e das paixões humanas que conduzem o ser humano aonde? A mentira. Ou seja, para longe da verdade divina. Deus mandou o seu Filho para salvar o mundo e não para julgá-lo. Ou seja, não condená-lo, sentenciá-lo à condenação eterna. Jesus, então, não veio para trazer uma mensagem de condenação, mas para dizer às pessoas: por que vocês fazem isso? Por que você está tomando esta posição? Quando Deus olha para a minha vida inerte, ineficaz, sem apego ao compromisso que eu deveria ter com Cristo, para mostrar que o meu relacionamento com Ele é verdadeiro, por meio da produção de frutos, Ele olha para mim e pergunta: por que você crê assim? Sobre qual verdade você se apoia para ser tão tímido? quando eu não quero ir à Bíblia. Então Deus pergunta: sobre qual verdade você acha que pode desprezar o livro que eu preservei por séculos e coloco em suas mãos? Por que você não gosta de ler? Por que você não lê? Por que você não se esforça para decorar um versículo, uma ideia, um pensamento? Deus disse para Josué: medita dia e noite. Não é possível você meditar na Bíblia dia e noite com ela fechada. Eu medito na Bíblia. Linda. Ah, eu amo a palavra. Mas a verdade é: escondi a palavra do Senhor no meu coração. Eu a abriguei para não errar, para não te desagradar, para não pecar contra ti. É uma decisão. Constantemente Deus está mostrando: me prova. Por que você não gosta de estar nas reuniões com seus irmãos? Onde está escrito que isso não é necessário? Mas está escrito: não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Ainda mais agora que a volta de Jesus se aproxima. Então, quando vocês se reúnem, admoestem uns aos outros, falem, vamos ficar firmes, porque Jesus está voltando. Tudo indica que Ele está voltando. Você tem que provar suas atitudes. Qual deve ser a missão da igreja em relação a isso que nós lemos? O Natal, falamos, Jesus nasceu. O propósito de Jesus ter nascido, comentamos. Mas e a missão? E o compromisso? E a responsabilidade? O que nós podemos aprender no Natal? Ho, 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 ho. Qual deve ser a missão da igreja, de um pregador, de um pastor, de um instrutor cristão, de alguém que conduz um grupo? Qual deve ser a sua preocupação, sendo que ele crê no Natal de Jesus, no nascimento de Jesus? O caráter da missão cristã, seja da igreja, na vida do pregador, do pastor, do instrutor, deve estar acima do positivismo, daquilo que é fantasioso. O que é fantasioso? Acima do imaginário, do que é utópico, do que é imaginoso. A pessoa imagina Deus, ele é bonzinho, Deus é bom. O que te leva a crer que Deus é bom para você? Que você está vivo? A qualquer momento você morre. Ou nós nos esquecemos do que Jesus disse: louco, esta noite pedirão tua alma. Você nem sabe. Porque eu tenho bens, Satanás vai lá, tira tudo que ele tem, mas não o mate. Gente, nas mãos de quem nós estamos? Nas mãos da fortuna? Nas mãos de uma saúde de ferro? nas mãos da ciência. A ciência discorda o tempo todo, os cientistas discordam o tempo todo entre eles. Está cada vez mais difícil encontrar o caminho da ciência. Porque a evolução é muito grande. As descobertas são muitas. Qual é a missão da igreja? Ser fantasiosa? Colocar uma imaginação na cabeça das pessoas? Você não está aqui à toa hoje, hein? Você veio aqui porque Deus quer realizar grandes obras na sua vida. E se é grandes obras de Deus na sua vida, é tirar tudo que você tem. Ele fez isso na vida de Davi, na vida de Jó. Davi pecou, mas Jó pecou? Não. Nós o tempo todo queremos fugir da realidade. Será que a nossa missão é provocar um positivismo na cabeça das pessoas? Você tem que ser mais positivo. Se eu pregar um evangelho positivo, então as pessoas ficarão na igreja. Ai, sabe, eu fui lá na comunidade de Hebron, mas eu não vou mais, porque toda reunião eu saio para baixo. Eu não saio assim, sabe? Upa, lelê. Não saio. Eu saio sempre triste, comigo. É para sair assim mesmo. Envergonhado. Cada vez que eu me dirijo a Deus nas páginas deste livro, sinto vergonha. Eu estava orando agora aqui, dizendo, Pai, eu quero ser teu servo, mas está difícil, hein? O Senhor tem tido muita paciência comigo, hein? A missão, por acaso, seria dar às pessoas a motivação para que elas possam ser bem-sucedidas, ter uma vida muito boa neste mundo. Olha, você está em Cristo, agora você tem que crer que Deus vai dar a você um mar de rosas, a ilha da fantasia. Você vai morar na ilha da fantasia. No mar do Caribe, sol, água turquesa, as águas a 28 graus, 26 graus. Que maravilha, não é? Sim, mas está cheio de furacão. Já um bate no seu telhado e leve embora. Que nós possamos entender que o Natal nos dá uma mensagem de alerta acerca do nosso compromisso, do nosso serviço cristão. Então, se vocês têm minhas notas em mãos, que eu as enviei a vocês, nós trabalhamos para Deus a fim do quê? Por que nós trabalhamos para Deus? Para libertar as pessoas dos poderes influenciadores, satânicos, mundanos e humanos. Esse é o nosso trabalho. Se eu estou o tempo todo apertando vocês, alertando vocês, dizendo, cuidado, Satanás está enganando, o mundo está enganando, suas paixões podem enganá-lo, levá-los a um reino mentiroso, longe da verdade de Deus. Vocês me punem. Alguns dizem assim: a mensagem que o Walter prega é retrógrada, é antiga. Antiga. O salário do pecado é a morte, é antiga. É uma mensagem antiga. Negar o eu, morrer para si mesmo, tomar sua cruz e seguir Jesus é antigo. Tenha santa paciência. Confessar nossos pecados a Deus é antigo. Buscar uma vida santa, uma vida pura, abandonar maus costumes, abandonar a imoralidade, a libertinagem, a independência falsa é antigo, pelo amor de Deus. Deixar de chorar é antigo. Vocês querem um culto onde todo mundo vai bater palma, pular, rir, saltar de alegria, quando hoje é tempo de chorar. A igreja está se afastando de Cristo a cada dia e você vem me falar de dar risada? Como você vai interceder? O Espírito de Deus geme. Isso é antigo. Porque nós não sabemos orar como convém. É antigo. Isso está na Bíblia. Passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Nós trabalhamos para Deus, não para condenar pessoas. Porque o Senhor não nos escolheu para sermos juízes, para tomar o seu lugar de juiz. Mas nós somos usados como a sua voz para alertar as pessoas, a humanidade, acerca do juízo divino e da condenação eterna. Nós alertamos as pessoas. Você vai se apresentar diante de Deus e terá que prestar conta de tudo que faz, de tudo que você falou, pensou, fez. E se você for encontrado diante dele com culpa, você não entrará na eternidade. Você pode ser um bom cantor, um bom pregador, um bom mestre, um bom instrutor. Você pode ser uma pessoa boa, mas omissa. Você não se esforçou para aprender. Você não se esforçou em nada para servi-lo, para cumprir seu compromisso. Feliz Natal. Jesus te abençoe. Abençoa como? Aquele que trabalha por Deus sabe, para Deus sabe, que deve aproveitar cada oportunidade. E nessas oportunidades que Deus dá, nós não devemos exibir de modo algum altivez de espírito, orgulho espiritual. Nós não devemos nos sentir superiores a ninguém. Na verdade, Deus nos chamou para sermos servos, ajudadores, ajudar as pessoas que estão fraquejando e os pecadores, ambos, com a mesma ajuda que temos recebido de Deus. A pessoa foi pega em pecado. Então você não deve olhar para ela, ha, 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 peguei. Não, mas descer até ela, dizendo: Deus quer tirar você daí. chorar com ela, levantá-la. A pessoa está com problemas na casa, então você chega lá e diz: é, finalmente o problema te alcançou, não é? Tem gente que faz isso, mas você deve abraçar e dizer: vamos chorar juntos, vamos orar, vamos procurar ajuda. Eu não sei dizer tudo o que você precisa, mas vamos conversar com pessoas honestas, pessoas que temem a Deus. O tempo todo estamos tendo oportunidade. E para finalizar, eu espero que esteja sendo uma bênção. Jesus veio a este mundo para fazer discípulos e reunir em torno de si todos os que amam a Deus. Jesus disse a Pilatos: Pilatos, quem está do lado da verdade, ouve a minha voz. O que ele está dizendo? Pilatos, todos os que aprendem sobre Deus através de mim e o amam, se tornam meus alunos, meus discípulos. Mais que aluno. Um aluno é alguém que busca informação teórica. Ele apenas quer preencher A, B, C, D com uma cruzinha. Eu sei. Quem é Deus? Deus é Espírito. Onde está tal versículo? Está em Ageu, papapapá. Qual o versículo mais curto da Bíblia? Jesus chorou. Puxa, ele sabe tudo. Quem é o Espírito Santo? A terceira pessoa da Trindade. Jesus, a segunda pessoa da Trindade. Deus, a primeira pessoa da Trindade. A igreja, o corpo de Cristo. Ele aprendeu teologia. Ele aprendeu a verdade. Mas ele não sabe nada acerca da verdade. Porque ele não tem experiência com aquele que é a verdade. Esse é o problema. É isso que nós estamos enfrentando hoje. O discípulo procura entender as razões dos pensamentos e dos propósitos de seu mestre. Ele quer ser igual ao seu mestre, porque ele compreendeu onde o seu mestre quer chegar. Hoje nós temos na igreja pessoas que não sabem onde Jesus quer conduzi-los. Por isso eles não se curam. Me escuta, pelo amor de Deus. Qualquer problema os abate. Qualquer dor os escraviza. Qualquer luta os faz desanimar. Esses problemas juntos faz com que eles abandonem o seu compromisso, mesmo que Jesus, mesmo sabendo que Jesus nasceu para eles. Portanto, o discípulo é uma pessoa que nega, aprende a negar a si próprio. Ele luta contra o seu egoísmo, contra o seu ego. Ele renuncia a si próprio para fazer a vontade de Deus. Porque este é o alvo do seu mestre. O mestre ensina: faça a vontade do meu pai. Eu vim para fazer a vontade do meu pai. Ele sempre estava dizendo isso. Eu não posso fazer nada por mim mesmo, a não ser aquilo que eu percebo Deus fazendo, então eu faço semelhantemente a Ele. Eu sigo os seus passos, sigam os meus. Esse é o discípulo. Jesus ensinou o tempo todo o que é um discípulo. Mas nós nos colocamos na escola como alunos. Criamos faculdades, nada contra, que maravilha, mas os professores não são discípulos, muitos deles não são, vamos corrigir. Muitos deles são apenas alunos, muitos deles comunistas, socialistas, mentirosos, enganadores, pervertendo a mente dos filhos de Deus, retirando-os da presença de Deus, colocando-os nas mãos de Satanás, do pai da mentira. Muitos pregadores conhecem a teologia, conhecem a verdade, mas só pregam o quê? O que o povo quer ouvir. Eles não ensinam Deus, eles não falam sobre o caráter de Deus. Ensinar que as pessoas devem ter medo de Deus é mentira. Não, não é. Jesus disse: vocês não devem ter medo de quem pode destruir seu corpo, mas vocês devem ter medo de quem, além de destruir seu corpo, pode lançar você no inferno. Jesus ensinou as pessoas a terem respeito, medo, temor por Deus. Isso é antiquado. Nos dias atuais é. Quem prega assim não tem chance. Mas eu não vou desistir. Eu vou levar essa mensagem para o meu túmulo. E para a eternidade após ele. Quem está do lado de Deus é porque quer fazer sua vontade. É porque é um discípulo verdadeiro. E o discípulo verdadeiro está sempre ouvindo a palavra de Deus, porque ele está sempre seguindo Jesus. Um aluno não segue o mestre. O aluno tem um professor que entra na sala e sai, mas o discípulo vai atrás do mestre. Mestre, mestre, me responde. Mestre, por quê? Mestre, é o gafanhoto. Vocês mais novos não sabem o que eu estou falando. Então, o maior desejo do discípulo é estar na presença do seu mestre e de outros discípulos iguais a ele. Ele quer conversar. Você viu o que o mestre falou? Você viu o que foi dito hoje? Você viu? Esse é o discípulo. Ele tem vontade de compartilhar o que aprendeu. Ele tem vontade de ampliar o que aprendeu. Às vezes nós estamos numa casa, é comum, Natal, vamos comer, você viu o Corinthians, você viu o São Paulo, você viu o Palmeiras, você viu o Santos, você viu o presidente, você viu o Trump, você viu o Biden, você viu a Alemanha, você viu a Iugoslávia, a Iugoslávia não, né, acabou, a Sérvia, você viu Marte, Júpiter e Saturno. É uma falação. Aí você fala assim: bom, vocês lembram que Jesus falou? Todo mundo fala assim. Vai murchando. Ninguém fala mais nada. Porque não são discípulos. Não tem empolgação com as coisas do mestre. Que Natal é esse? É a mentira. Muitos frequentam igrejas por anos. E eu não sei como conseguem. o tempo todo ouvindo as mesmas coisas. Sempre ouvem: Deus é poderoso, Ele está aqui, hein? Ele está aqui, hein? Você tem alguma dúvida? Eu queria saber por que que Ele está aqui. O senhor sabe, o senhor pode me explicar? Ele está aqui para derramar bênção. Mas o que é bênção? Tirar você dos problemas. Eu pergunto, quer dizer que então quando eu estou com problemas, eu não estou sendo abençoado por Deus? Eu só sou abençoado por Deus quando não tenho problemas? Então eu queria que o senhor me explicasse essa palavra de Paulo, que diz: muitas vezes estou em dúvidas, muitas vezes, outras vezes abatido, outras vezes sem amigo, muitas vezes com fome, em perigos de morte. Nesses momentos Paulo não foi abençoado. Ele orou 3 vezes a Deus, a Jesus, e Jesus disse: não, não vou curar você. Ele não era digno de ser abençoado. Eles não sabem responder. Eles conhecem textos da Bíblia, mas não sabem nada acerca da verdade. Eles enganam. Muitos leem um livrinho qualquer e saem dizendo: olha, que Deus, fazendo pose. Esses têm fama. Mas eu sou retrógrado. Portanto, irmãos, que nós procuremos aprender as razões do poder das ações de Deus em benefício espiritual e moral em nossas vidas. Jesus não veio para nos dar carro, casas. Ele veio para mostrar como nós podemos ser melhores, tanto espiritual como moralmente falando, porque nós somos chamados para sermos uma bênção às outras pessoas. Quando nós nos reunimos desta maneira, nossas reuniões devem levantar a fumaça do prazer. Estamos aprendendo, estamos crescendo. Olha com que eu vou sair daqui hoje. Eu vou sair com vontade de lutar. O diabo quer me destruir, mas ele não pode. O meu Deus é maior do que ele. O meu Deus é maior do que o meu medo. O meu Deus é maior do que o meu orgulho. O meu Deus é maior do que as minhas paixões. Deus, tu és tudo que eu tenho no céu e na terra. Portanto, que nós cooperemos com Ele, a fim de que seus planos se realizem sobre a terra. Que nós tenhamos consciência da nossa responsabilidade de estarmos sempre nos reunindo. Mas que nós demonstremos prazer em nos reunir. Prazer em conhecermos mais sobre Deus, sobre a verdade, para que nós possamos fazer a sua vontade como discípulos de Cristo. O meu desejo ou anseio é que nós tenhamos em mente estas verdades e outras que estão na Bíblia, e que nós meditemos nas razões destas e de outras, destes pensamentos e ações divinas, como de outras. Por que Jesus deixou o céu e veio a nós? Sofreu tanto? Só para nos dar uma BMW? Jesus desceu do céu para me tornar dono da Microsoft, da Apple. Não, Deus desceu do céu, se encarnou, para mostrar como você, por meio da verdade e do poder do Espírito Santo, pode voltar, retornar a Ele, viver para Ele e ser uma pessoa digna, fazer sua vontade, a fim de que viva para sempre. Que Deus nos abençoe. Amém.